no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Chove em Belo Horizonte, a temperatura é de 23 graus aqui no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 3 de junho de 2016. Sem vigia, Ministério Público do Trabalho realiza audiência para questionar a Prefeitura sobre demissão de mais de 600 porteiros e vigias de escolas municipais e UMEIs. Invernos mais frios. Programação de festivais de inverno é ameaçada no interior por falta de patrocínio. Será que ela volta? Colunista de política fala sobre as chances de Dilma Rousseff retornar à presidência, mas atrela o fato à convocação de novas eleições. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Atingidos pelo corte de gastos, a situação de 600 vigias e porteiros demitidos pela Prefeitura é discutida no Ministério Público do Trabalho. A repórter Carla Scarmigliati tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Em busca de reverter as demissões de cerca de 600 vigias e porteiros das escolas e UMEIs, unidades municipais de educação infantil, foi realizada nessa manhã uma audiência pública no Ministério do Trabalho. Neste mês, vigias que trabalham no horário noturno na capital mineira começaram a cumprir aviso prévio, aguardando o desligamento definitivo. A proposta da Prefeitura de Belo Horizonte é de que esses profissionais sejam substituídos pela segurança eletrônica, medida que teria sido tomada para reduzir as despesas do município devido ao contingenciamento econômico que acomete o país. Requerida pela procuradora do Ministério do Trabalho, Maria do Carmo Araújo, a audiência é resultado de reivindicações do Sindirede BH, Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte, que pede a suspensão temporária das demissões em massa até que alternativas a essa medida sejam negociadas com o Executivo. O procurador do Sindirede BH, Nianzi Gunning, fala sobre algumas propostas do sindicato para minimizar os impactos.
Um PDV, tipo um plano de demissão voluntária, realocação dos trabalhadores em outros setores da qual eles têm condição pelo nível cultural, pelo nível da cultura dele, para poder realocá-los em outros setores em que a prefeitura está tendo demanda e que não possa causar, como disse, esse impacto na sociedade.
De acordo com a diretora do Sindirede BH, Neise Rezende, a prefeitura não procurou as escolas e sindicatos para negociar as demissões. Para ela, a decisão, além de desumana, pode aumentar os casos de violência nas escolas e prejudicar os atendimentos nas unidades.
Esses porteiros são profissionais que há anos, tem um que eu conheço, que eu tenho 22 anos de prefeitura e conheço ele há 22 anos trabalhando na rede. Então, são profissionais, pais de famílias que dedicaram toda a sua vida ao serviço público, com respeito, com ética. E são profissionais que zelam pelo apoio e pela segurança também dos profissionais nas unidades. E a prefeitura nem sequer está olhando isso. Não está preocupada também com a sociedade, porque a partir da demissão dos porteiros, está trazendo uma proposta de passar a fechar as unidades de saúde uma hora mais cedo.
A prefeitura, no entanto, afirmou que desde 2014 vem tomando uma série de providências para a revisão de gastos e que comunicou às escolas sobre a necessidade de diminuir as despesas. Durante a audiência, representantes do Executivo disseram que estão abertos para negociar critérios que minimizem os impactos das demissões. Diante da abertura da prefeitura às negociações com os trabalhadores, a procuradora do Ministério do Trabalho agendou para a próxima quinta-feira uma outra audiência, em que serão acordados os critérios para as demissões na tentativa de reduzir seus impactos, principalmente para os trabalhadores. Até lá, os vigias seguem em aviso prévio. Mesmo com data marcada para deixar o posto, há possibilidade de discutir as demissões com a prefeitura, tranquiliza o vigia Sebastião Rodrigues, de 57 anos. Que diz ter sido pego de surpresa pela medida.
Que pegou todo mundo de surpresa, que era para ter entrado de férias agora em junho. Aí, como esse Deram aviso, cancelaram as férias. E para acabar de danar, eu estava de atestado até em janeiro. Eu quebrei o pé no ano passado. Aí o INSS me liberou. Vocês tomam alguma... Se muda de ideia ou se mantém a decisão de demitir todo mundo. Porque tem gente, tem casa até pior do que o meu. Tem gente, tem família, tem menino pequeno.
É, Vinícius, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos também acompanharam a audiência pública realizada nessa manhã e solicitaram à procuradora Maria do Carmo Araújo uma audiência também para discutir a situação dos porteiros, né, dos postos de saúde. É, segundo o sindicato, 300 já teriam sido dispensados. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carles Carmigliati, pelas informações. E atenção aí, Belo Horizontino, vai sair por agora. A chuva vai continuar pelas próximas 2 horas, segundo a Defesa Civil Municipal. Então, não deixe o guarda-chuva em casa, tá bom?
Justiça.
A gente não fala de justiça agora, a gente vai falar sobre o Feirão da Caixa, que vai acontecer esse final de semana. Vai acontecer não, já está acontecendo nesse final de semana aqui em BH. São quase 20 mil imóveis novos, usados e na planta, em oferta por 40 construtoras e com planos de financiamento de até 35 anos. 90% das unidades são novas, garante a Caixa Econômica. O foco deste ano são as unidades de até R$ 225 mil, enquadradas nas faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida e demais operações com recursos do FGTS. Lembrando que aqui em Minas o teto de financiamento via FGTS é de R$ 750 mil, com prazo de 30 anos. Para solicitar o financiamento da casa própria no feirão, basta levar documentos de identidade, CPF e comprovante de renda. O Feirão Caixa no Expo Minas, na região oeste da capital. Hoje e sábado, de 10 da manhã até as 8 da noite, e no domingo, de 10 da manhã até as 6 da tarde. Interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa pelo telefone 0800-726-0101, 0800-726-0101 e pelo site www.caixa.gov.br.
Política.
O vereador Joel Moreira Filho, do PMDB, pediu impeachment do prefeito Márcio Lacerda, do PSB. O parlamentar explica que a verba repassada mensalmente pela prefeitura para a Câmara está inferior aos valores previstos pela lei do orçamento anual. A prefeitura passa 12 milhões mensais, quando deveria repassar 20 milhões, o que, segundo o vereador, configuraria crime de responsabilidade. O pedido de impeachment foi apresentado ontem à mesa da Câmara. O PSOL de Belo Horizonte faz uma consulta pública hoje para escolher o candidato ou candidata a prefeito da capital. Os nomes vão ser apresentados a partir das 7 da noite na Casa do Jornalista, na Avenida Álvares Cabral, número 400, no centro. Amanhã, a consulta será a partir das 9, na Praça do Cardoso, no aglomerado da Serra. Qualquer pessoa pode participar, mesmo não sendo filiada. Retirado o sigilo da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Em seus depoimentos, ele afirmou que a presidenta afastada, Dilma Rousseff, sabia de todos os detalhes da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Ele também falou que a presidência da Petrobras ordenou a contratação de uma empresa do filho do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na época que ele estava no cargo. Cerveró poderá deixar a prisão pela delação e terá de devolver aos cofres públicos cerca de 17 milhões de reais. O relator do processo de impeachment, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas, rejeitou o requerimento que pedia a inclusão das gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, na defesa de Dilma. A alegação do senador é que as gravações não tratam do objeto do processo, que são as pedaladas fiscais. E o Supremo Tribunal Federal negou o recurso do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, contra a abertura da ação penal, na qual ele se tornou réu das investigações da Operação Lava Jato. A defesa de Cunha questionava uma série de questões na ação da Procuradoria-Geral da República e pedia sua completa rejeição, mas o Supremo entendeu que há indícios que demandam investigação. Será que ela volta? Instabilidade do governo Temer reacende esperança do PT de ver Dilma de volta à presidência. Mas o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, acredita que ela só consegue voltar se der sinais de que vai convocar novas eleições.
Professor Carlos Anufo, nos últimos dias houveram especulações de que alguns senadores podem mudar seus votos no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff diante aí dos erros, né, e dos problemas do governo Michel Temer. O senador Cristóvão Buarque foi um deles, agora o senador Romário também deu sinais de que não tem certeza sobre como vai votar. Professor, existe a possibilidade de um retorno de Dilma Rousseff à presidência? E se existem condições para que ela possa governar?
Olha, de fato a situação está complicada, né? O fato é que o governo Temer, ele ainda não se estabilizou. Ele, mesmo na área, vamos dizer, na área em que ele tese estaria se saindo melhor, quer dizer, na montagem da equipe econômica, no discurso de ajuste, e mesmo nessa área ele acabou, esses últimos dias, teve que aprovar um aumento do funcionalismo que pega muito mal, embora já tivesse acertado no governo anterior, mas se você anuncia um arrocho fenomenal e no dia seguinte dá um aumento fenomenal para certas categorias, você está dizendo assim, olha, certas categorias vão ser salvas do arrocho, as outras não. Depois você vem com o anúncio de que o governo abre 14 mil postos. É certo que é por concurso, mas para quem bravateou que ia cortar 4 mil, abrir 14. Então, até nessa área, que por enquanto não passa de propostas genéricas, até nessa área o governo não conseguiu emplacar ainda. Tanto é que a bolsa não sobe, os indicadores econômicos não melhoraram ainda. E aí, do outro lado, você tem toda essa coisa, diz da Lava Jato, você tem o Sérgio Machado e o filho do Sérgio Machado. A cúpula do PMDB cai, né? Cai no descrédito, se não cair literalmente para a cadeia, né? Então, o cenário de instabilidade... E a cada nova medida, agora o governo acabou de nomear Fátima Pelaz para a Secretaria das Mulheres. A Fátima Pelaz foi envolvida, investigada pela Procuradoria-Geral da República por desvio de 4 milhões de reais de emenda parlamentar. Então, o grau de instabilidade do governo é muito grande, né? Sem falar das declarações do Jucá, né? que davam a entender realmente que havia expectativa. Claro que não dá para dizer o seguinte, o impeachment da Dilma foi para brecar a Lava Jato. Não se trata disso. O impeachment da Dilma foi para tirar a Dilma. Mas havia a expectativa, na culpa do PMDB, de que com isso se fazia um acordão. Isso é claríssimo. O Jucá não é um qualquer. É o cara da articulação política desse processo todo. Então havia essa expectativa.
Vinha no pacote, né?
Exato. Exatamente. Então isso vai criando todo um conjunto de coisas que todos aqueles senadores que simplesmente votaram pela admissibilidade, foram vários, podem simplesmente falar, bom, voltando atrás. O problema é que isso aumentaria o grau de incerteza. Eu acho que o grande problema é esse. A volta da Dilma hoje seria, se há hoje incerteza e se o Brasil enfrenta uma crise de proporções enormes, a volta da Dilma, sem entrar no mérito o afastamento, o que foi o afastamento, que é o afastamento, né, nós já comentamos isso aqui várias vezes, mas a volta seria um desastre. Eu acho que existe a possibilidade, existem senadores em dúvida, isso é verdade, mas eu acho que essa dúvida do senador só se transformaria numa reversão do voto se houvesse uma sinalização muito clara da Dilma em que ela volta só para convocar a eleição, porque aí eu acho que é muito difícil que o Senado, mesmo senadores em dúvida, mesmo o Cristóvão, por exemplo, que ele falou, não, vamos recolocar a Dilma para pensar de uma governa. Isso aí é muito difícil.
Mas aí, se ela convocasse novas eleições, precisaria da renúncia do Temer também, né?
Exato. Mas o Temer, se isso acontece, quer dizer, se o Senado, para a Dilma e para o próprio PT, seria muito importante reverter a votação no Senado. Porque é uma vitória política, seria uma vitória política sensacional. Né? Seria uma vitória política sensacional, não há evidências e tal. O discurso o tempo todo de que havia um erro, seria um golpe legislativo, ou seja, que não havia crime de responsabilidade, sairia muito forte. Então você ganha politicamente, depois, se isso acontece, o Temer perde qualquer condição de resistir a qualquer coisa. Ele não teria como resistir a isso. Acho que seria muita... O Temer é um presidente muito fraco, por isso que ele está dizendo que ele está diante de um parlamentarismo, é porque ele é um presidente fraco, fraquíssimo, nunca tivemos um presidente tão fraco. Por isso que ele fala, estamos num parlamentarismo. Não, ele está num presidencialismo mesmo. Então o Temer, eu acho que num contexto como esse, quer dizer, não é um contexto muito fácil. O Senado voltar diante de uma sinalização segura da Dilma, dificilmente o Temer se colocaria como obstáculo.
Tá, ok. Professor Carlos Ranolfi, então, muito obrigado por mais uma participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta com a coluna de política na próxima sexta-feira.
Ok. Um abraço e bom fim de semana.
A coluna de política vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode conferir novamente todas as colunas no nosso site www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:47, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre um mini curso sobre a lei do feminicídio que está sendo realizado hoje em BH. Mas antes da gente passar para o próximo bloco, nós vamos conferir como é que está o trânsito em BH.
Trânsito.
A galha de uma árvore caiu lá na rua Antônio de Albuquerque, no cruzamento com a Levindo Lopes, na Savassi. O trânsito foi interditado, mas acaba de ser liberado, os bombeiros informam aqui. O trânsito lá está voltando ao normal, volta a fluir. Também em Caeté, onde também um acidente entre uma carreta e um carro deixou o trânsito completamente parado na 381. O trânsito já foi liberado, a via já voltou a fluir normalmente. Agora outros pontos da cidade aí com trânsito um pouquinho complicado, viu? A pista ainda está molhada, no contorno com o viaduto leste, está lá o trânsito bem carregado. Praça Liberdade também com trânsito bastante movimentado. Nossa Senhora do Carmo com contorno, com trânsito lento nos dois sentidos. Avenida Afonso Pena com trânsito lento no sentido rodoviária, já no sentido Mangabeira está fluindo normalmente. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a lei do feminicídio, é já já.
Jornal UFMG. Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do Jornal UFMG.
12:49.
Justiça.
Sancionada há pouco mais de um ano, a lei do feminicídio é tema de um minicurso ofertado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça de Minas. A repórter Maria Dulce Miranda acompanhou hoje pela manhã o minicurso e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Oferecer atendimento especializado e humanizado para as vítimas sobreviventes da tentativa de feminicídio ou para as famílias nos casos que foram consumados. Esse é o objetivo do minicurso Diretrizes Nacionais para investigar, processar e julgar, com perspectiva de gênero, as mortes violentas de mulheres, feminicídio. Isso porque muitas vítimas de violência doméstica reclamam de atendimento não especializado. Durante o evento, foi apresentado um documento com diretrizes de reconhecimento de violência ligada a gênero pelos profissionais de justiça. O documento, elaborado pela ONU Mulheres Brasil, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Governo Federal, não oferece um guia de trabalho, mas chama atenção para pontos que passariam despercebidos para os profissionais. A representante da ONU Mulheres no Brasil, Vânia Passinato, destaca que resultados de pesquisas indicam que a violência contra a mulher não se destina só à vítima, mas a todas as mulheres. Ela dá um exemplo de como isso ocorre e por que é necessário esse tipo de orientação.
ao executar um corpo de mulher, ele vai se dirigir a determinadas partes desse corpo. Então, a violência não vai ser um tiro apenas, como acontece no homicídio que a vítima é um homem, ou vários tiros que podem afetar diferentes partes do corpo. Essa violência ela vai ser dirigida para o rosto, para o seio, para os órgãos genitais, que são partes do corpo da mulher que a sociedade reconhece como órgãos ou partes relacionadas à feminilidade. Muitas vezes o perito não identifica isso, ou o médico legista. Ele descreve tecnicamente.
Durante os processos judiciais de feminicídio e outros casos de violência contra a mulher, como estupro, é comum que se investigue o passado da vítima como uma forma de culpabilizá-la pela violência. A promotora de justiça do Ministério Público, Nívia Mônica da Silva, chama atenção para que a prática, apesar de ainda ser muito comum nas defesas dos acusados, precisa ser abandonada.
Quando a mulher descumpre esse padrão que foi imposto, isso há milênios, né, um padrão de um comportamento diferente, é como se ela tivesse causado o crime do qual ela foi vítima. Isso tem que ser desconstruído, enfrentado. Isso é um dos piores males, porque é a cultura sexista sendo reproduzida pelas instituições criminais, de justiça criminal, seja polícia, Ministério Público, Judiciário, enfim, os advogados. Inclusive, esse limite ético é um limite ético para a defesa.
A lei que institui o crime de feminicídio foi sancionada em março do ano passado. Apesar de representar um avanço, já que reconhece morte de mulheres como uma violência de gênero, estes assassinatos são, por vezes, tratados e notificados como assassinato comum ou crime passional. Na avaliação da representante da ONU Mulheres Brasil, Vânia Passinato, o período de um ano é curto para fazer uma avaliação da lei.
O tempo do processo judicial ele é mais longo do que isso. Mas nós já estamos acompanhando o início dessa denúncia. Né? Quando chega ao conhecimento da polícia, então, um crime de morte ou violência contra as mulheres, com uma vítima mulher, né? Isso está sendo já reconhecido pela polícia como um feminicídio, isso já está motivando uma investigação diferenciada, né? Isso gera um registro policial com essa categoria feminicídio. Esse acompanhamento nós estamos fazendo, não é um acompanhamento quantitativo, né? Mas é um acompanhamento qualitativo.
Vale lembrar, Vinícius, que ainda não existe um número de casos de feminicídio no Brasil, já que a legislação ainda é muito recente. Mas de acordo com o mapa da violência 2015, entre 1980 e 2013, 106 mil mulheres foram vítimas de assassinatos. Em 2013, foram 4.762. Dessas, 1.583 foram mortas pelo parceiro ou ex-parceiro. O minicurso Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulheres, Feminicídio, tem atividades até às 5 da tarde de hoje, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no bairro Luxemburgo. O evento é destinado a profissionais de segurança pública e para participar é preciso ter feito inscrição. Já para denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher, basta ligar-se gratuitamente no Disque 180, ou buscar atendimento nas delegacias da mulher.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Agora, 12h54, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco você fica sabendo o resultado das eleições para o DCE da UFMG e também informações sobre os festivais de inverno do interior que estão ameaçados por falta de patrocínio.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
5 para 1.
Por dentro da UFMG.
A chapa 1 Alvorada venceu as eleições para o DCE, Diretório Central dos Estudantes, entidade máxima de representação estudantil da UFMG. A chapa levou 2.554 votos, superando a chapa 3, Não Vou Me Adaptar, com 1.912 eleitores. A chapa 2, Nada a Temer, conquistou apenas 881 votos. A nova gestão assume o DCE a partir do dia 12 deste mês. E a FAFISH, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, vai ganhar novos diretores nesta sexta. A dupla Orestes Diniz Neto e Bruno Vanderlei Reis vai ser empossada na tarde de hoje pelo reitor Jaime Ramírez. Os dois foram eleitos com um plano de trabalho Somos Todos FAFISH, que quer manter a tradição democrática da unidade. Orestes Diniz Neto é do Departamento de Psicologia e Bruno Reis, do Departamento de Ciência Política. A UFMG vai receber na próxima terça e quarta requerimentos para reopção e rematrícula de estudantes interessados em ocupar vagas remanescentes do primeiro semestre de 2016 em cursos de graduação. O procedimento vai ser realizado na Unidade Administrativa 3, Campus Pampulha, de 9 às 11, no dia 7, e de 1h30 às 4, no dia 8. O quadro de vagas, o regulamento do processo em 2016, as resoluções dos colegiados de cursos e os protocolos de requerimentos anteriores estão todos disponíveis no site www.ufmg.br/drca.
Cultura.
Universidade Federal de São João del Rei cancela o Festival de Inverno deste ano. Festivais de outras cidades mineiras também sofrem com a crise econômica e a dificuldade para encontrar patrocinadores. Por causa do orçamento baixo, organizadores encontram alternativas para fazer eventos sair do papel. É o que a gente confere agora com a repórter Deise Paiva. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. Apresentações de dança, teatro e música, oficinas, aulas abertas e exposições. Diversas atividades culturais marcam os festivais de inverno que já são tradição nas cidades mineiras. Mas esse ano está mais difícil realizar o festival em cidades como Ouro Preto, Itabira, Belo Horizonte e São João del Rei. A falta de recursos fez com que o inverno cultural da UFSJ, que iria ocorrer entre os dias 16 e 31 de julho, fosse cancelado. A universidade só conseguiu o equivalente a 1/1000 dos recursos captados para o evento no ano passado. Mais de 1000 propostas de grupos e artistas já estavam inscritas para concorrer a vagas no inverno cultural. A decisão de cancelar o evento só foi tomada após tentativas alternativas de arrecadação. É o que explica o ex-pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da UFSJ, Paulo Henrique Caetano, que estava no último dia do seu mandato na data da entrevista.
Realmente foi inviável a nossa captação de recursos, ainda que tenhamos tentado diversificar as formas de captação, né? Abrimos um sisteminha de crowdfunding, tentamos a captação de imposto de renda individual, mas nem essas novas frentes foram suficientes para nos dar tranquilidade. E o inverno cultural não compete com o orçamento da universidade, né? Nós temos R$ 1.050 para realizar um festival em 7 cidades, sendo que ano passado, nesse momento, a gente tinha R$ 1 milhão em mãos. Então, por mais que eu tenha um plano B, C e vários outros, é difícil sustentar. A gente não pode assumir um compromisso que a universidade não pode honrar.
Agora, um grupo de artistas locais já começa a organizar um festival de inverno na cidade, que vai se chamar Não Deixe a Cultura Morrer. A universidade vai ceder espaço para a realização do evento. A Federal de Ouro Preto também tem pensado em alternativas para realizar o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes. A universidade não conseguiu patrocinadores através da Lei Rouanet, que permite o abatimento no imposto de renda a empresas que patrocinam iniciativas culturais. Em 2015, o total de recursos captados através das leis de incentivo à cultura e de recursos livres foi de R$ 750 mil. Nesse ano, zero. A UFOP está realizando reuniões desde ontem com os artistas e todo o pessoal envolvido na organização do evento para discutir as possibilidades de realização do festival, que ainda não tem data definida. Mais de 2000 propostas de eventos e oficinas foram inscritas no edital do Fórum das Artes. A pró-reitora de extensão da universidade, Ida Berenice, afirma que a ideia é organizar uma rede de colaboração.
É uma rede de solidariedade e nós estamos recebendo muitos apoios. A ideia é, sim, de realizar um festival menor, mas com qualidade, envolvendo vários atores da cidade de Ouro Preto e Mariana e outros que estiverem dispostos a colaborar. Nós temos vários artistas já que propuseram a se apresentar sem cachê. Existe toda uma outra logística, transporte, alimentação, som, luz, enfim, nós estamos contando com uma rede de voluntários neste momento.
A colaboração também vai ser a chave para a realização do 42º Festival de Inverno de Tabira, entre os dias 1º e 24 de julho. A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade também não conseguiu recursos pela Lei Rouanet. Para não onerar os cofres públicos da cidade, a Fundação lançou, além do edital de inscrição de propostas, mais 3 editais, um para a rede hoteleira e 2 para comerciantes. Para o superintendente interino da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, Marcos Alcântara, o Festival de Inverno vai ajudar a levar desenvolvimento econômico para a cidade. Ele explica como funcionam os editais.
Um edital que é para envolver a rede hoteleira do município de Itabira para cofinanciar o Festival de Inverno. Eles ganham publicidade. Um edital que é para envolver empreendedores culturais para o fomento do bar do Festival de Inverno. Então, assim, esse empreendedor ele vai poder explorar o bar, ele vai poder explorar a bilheteria. E estamos lançando um edital que é para movimentar os estabelecimentos comerciais do município de Itabira, que já tenha um alvará de autorização para ter música, para ter atividades culturais, poder fomentar ainda mais a programação do festival.
Já o FMG vai realizar o 48º Festival de Inverno com orçamento mínimo de R$ 650 mil. Reais. O evento ocorre dos dias 15 a 23 de julho e tem o tema Territórios Culturais de Trânsito. A própria universidade vai bancar o festival e os organizadores ainda esperam conseguir patrocínio pela Lei Rouanet. A diretora de Ação Cultural da UFMG, Leda Martins, explica que os cortes já vêm acontecendo há alguns anos e fala da ajuda que o festival recebe dos seus participantes.
O festival que já nos anos 60, 70, realizado com um mês, hoje em dia é um festival que se realiza em uma semana, 8 dias. Desde 2012 já houve uma redução, 2013 já houve redução de número de dias. Ou seja, as dificuldades financeiras, né, se tornam agudas nessa atual crise. Mas ela já vem acontecendo há muitos anos. Mesmo com um orçamento curto, nós temos contado também com a colaboração e a solidariedade de todos os convidados. Que muitos vêm trabalhar conosco no festival, realizar as ações dentro de um orçamento minguado. E é isso também que tem permitido que nós temos podido realizar o festival.
Entre os dias 14 e 17 desse mês, vai ocorrer a semana pré-festival de inverno da UFMG. Para saber mais, acesse o www.ufmg.br/cultura. Reportagem de Patrícia Brandão. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Deise, pelas informações. Agora, 1h03, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa ou no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliá, Deise Paiva, Patrícia Brandão, Maria Dulce Miranda, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. E na coordenação técnica a gente tem o Judson Porto. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.